aqui é o pupurri de informações e que faz com que a gente, né, realmente tenha um pensamento diferente, hein? A manchete da notícia aqui diz: câmeras com inteligência artificial registram mais de 1000 infrações em apenas 3 dias em rodovia de São Paulo. Apenas 1000 infrações em apenas 3 dias. 3 dias. Moreira comenta aqui sobre essa notícia, né? 1000 infrações em apenas 3 dias. Essas câmeras são uma impressora de dinheiro para o Estado. Parabéns aos envolvidos, ele escreve aqui. Acho que ele anda me ouvindo, hein? Ainda vamos ver os QIs 83 aplaudindo isso, dizendo: é só não fazer nada errado, né? Para você não cair nessa. Também, é verdade, né? É só não fazer nada errado. O que eles não sabem é que existem 250 infrações de trânsito. Basta você se esquecer de uma delas para levar uma bela multa, já que agora vai ter essa inteligência artificial te vigiando o tempo todo. Duvido que alguém conheça todas as 250 infrações. Tem que ser praticamente um robô para estar atento 100% do tempo e não cometer nenhuma delas. Verdade. Uma delas que é muito cometida, eu vejo isso quando eu estou andando no trânsito, e aqui na 9 de julho existe isso, é a faixa contínua e a faixa pontilhada. Existe você não pode passar por cima, cruzar essa faixa pontilhada em determinados locais, né? Ali no chafariz do shopping ali tem uma dessa. Se você quer só para ajudar a liberar o trânsito, se o guarda ficar ali, tchau, vai te multar, né? Já tem multas assim. Então, esse é o sistema. E sem contar que eles vão reduzindo a velocidade, né? Reduzindo a velocidade para poder cada vez mais segurar o trânsito, e você pisar no acelerador, você toma multa. O Jack coloca: emprestar dinheiro para o governo tem taxa de administração. Quem investe no Tesouro Direto paga a B3 uma taxa de custódia anual sobre o total aplicado, cobrada semestralmente, mesmo em títulos que ficam parados até o vencimento. O investidor financia o Estado, assume a marcação a mercado, paga imposto regressivo no resgate e ainda remunera a Bolsa por guardar o registro eletrônico no próprio empréstimo. No Tesouro Selic, a isenção até um certo valor. No resto, a régua corre inteira. O devedor montou uma estrutura em que ser credor dele custa mensalidade. Eu li ontem, mas não tinha percebido isso daí, né? Uma outra aqui do Jack é o seguinte: se seu filho acumular faltas na escola pública, a direção aciona o conselho tutelar e o nome da família entra num fluxo oficial de cobrança. Se a escola ficar 2 meses sem professor de matemática, não existe fluxo nenhum. Ninguém noticia órgão algum. Nenhum gestor responde pela frequência que o Estado deixou de entregar. A presença da criança é fiscalizada com rigor de protocolo. A presença do ensino, não. O sistema mede com precisão a metade da relação que pode ser punida e ignora a metade que só poderia punir a si mesmo. Ah, fantástico. Obrigado, Jack. Essa foi demais, hein? É rir para não chorar. O médico advogado e o dentista autônomos pagam o ISS por existirem habilitados, não pelo que faturam. Em boa parte dos municípios, o imposto do profissional liberal é um valor fixo anual, cobrado por cabeça, devido mesmo em ano de consultório às moscas. O jovem dentista que atendeu 12 pacientes paga a mesma ficha do colega com agenda cheia, porque a base de cálculo não é o serviço, é o diploma em atividade. A prefeitura transformou a inscrição profissional em um fato gerador e a régua não tem lado de baixo. Ele diz: ainda tem gente que defende isso aí. A nova carteira de identidade nacional está sendo emitida e o RG antigo vale, por lei, até 2032. No mundo real, bancos, aplicativos de validação e balcões já recusam o documento antigo por conta própria, alegando sistema, segurança, política interna. O cidadão com identidade juridicamente válida enfrenta a negativa prática e corre para o DETRAN ou Instituto de Identificação, onde a fila da carteira atravessa meses em vários estados. A transição foi desenhada com prazo longo no papel e encurtada na marra pelo guichê. E quem administra a diferença entre os dois calendários é você. 11:09, o destaque da Thalita Souza, a importância da hidrovia Paraguai-Panamá. Vamos ouvir a reportagem.
A hidrovia Paraguai-Paraná é um corredor fluvial usado para o transporte de cargas entre países da América do Sul e considerado uma das principais rotas de integração econômica da região. Uma pesquisa da Universidade de São Paulo mostra que, apesar da importância estratégica da hidrovia, a cooperação entre os países que a administram ainda apresenta muitas fragilidades. Carolina Michele Tomás Pereira, mestra em Geografia Humana pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, explica que, apesar de existir dois comitês administrando a hidrovia, existe um déficit de cooperação.
Obras, estudos são feitos a nível nacional, não são feitos de forma multilateral para se alcançar um acesso igualitário ao recurso, obras de desenvolvimento igualitário. Então, existe essa fragilidade no que tange a governança na hidrovia. Então, a governança é uma ferramenta para se alcançar uma cooperação efetiva na administração da hidrovia.
A pesquisadora destaca a importância da hidrovia Paraguai-Paraná por interligar os países membros da Bacia do Prata, Brasil, Paraguai, Argentina, Bolívia e Uruguai, além de ser um método de transporte mais econômico que o rodoviário.
Ela é uma peça-chave para esses cinco países e sua economia. E também com as obras que estão sendo realizadas da Rota Bioceânica, que é uma rota que pretende interligar os portos de Santos, os portos do Atlântico, até os portos do Pacífico no Chile, passando por países como Brasil, Argentina, Paraguai, Peru e Chile. Esse modal, ele pretende fazer essa interligação multimodal, tanto ferroviária quanto hidroviária, como rodoviária também. E abarca um trecho da hidrovia Paraguai-Paraná. Então, ela também, para o Centro-Oeste brasileiro, é um instrumento-chave para o transporte dessas cargas que podem ser interconectadas de outras formas modais. Então, ela representa uma importância para a América do Sul, não só para esses países que compõem a Bacia Platina, mas ela também pode ser interligada para os países que não compõem, através de outros modais, como o que é oferecido com os projetos da Rota Bioceânica.
O principal conflito atual envolvendo a hidrovia é a cobrança de pedágio feita pela Argentina. Ela destaca como essa política impacta principalmente a economia do Paraguai, que não possui saída para o mar.
Se teve retaliações quando iniciativas vindo tanto do lado brasileiro quanto embarcações de bandeira brasileira e paraguaia se recusaram a pagar as taxas, né, que, se eu não me engano, cerca de $1,70 por tonelada das embarcações. Esses países se recusaram a realizar o pagamento e suas embarcações foram apreendidas e só foram liberadas mediante pagamento de multa. Então, foi um processo realizado de forma unilateral pela Argentina e, em atas, reuniões, acordo entre esses países membros da Hidrovia Paraguai-Paraná, se tinha em consenso, em assinatura, que processos de taxação como esses deveriam ser decididos não de forma unilateral, como é o posicionamento atual da Argentina, mas de comum acordo entre esses outros países, o que não foi visto, né, nesse processo.
As mudanças climáticas também representam um desafio a ser enfrentado pelas governanças. Em períodos de seca, o volume da água fica abaixo da média e muitas embarcações não conseguem passar.
Queimadas, secas e desmatamento, eles vão impactar de forma direta a navegação, principalmente nesses processos de seca que têm tido uma intensificação, eles ocorrem num período histórico de forma mais frequente. Então, se tem um assoreamento do leito do rio, que vai impactar de forma direta a navegação, então exigindo obras para assoreamento desse rio, porque quando você tem esse assoreamento maior do rio num espaço de tempo mais frequente, isso vai impedir que comboios que passavam com facilidade no rio não consigam mais passar. Desmatamento, queimadas vão impactar a mata ciliar, que podem impactar também de forma direta o próprio assoreamento, mas também a fauna e a flora desses corpos fluviais.
A administração dos recursos de forma conjunta ainda é um grande desafio para o Brasil, Paraguai e Argentina.
Da vez que você vai deixando no tocante à hidrovia de lado, intensificação dessa cooperação através de projetos multilaterais, estudos multilaterais, fica mais difícil de se alcançar algo da administração conjunta desse recurso, né?
A pesquisa mostra que a hidrovia Paraguai-Paraná é muito mais do que uma rota de transporte. O corredor fluvial conecta 5 países, sustenta parte da economia regional e atravessa áreas ambientalmente sensíveis, como o Pantanal. Para a pesquisadora, o futuro da hidrovia dependerá da capacidade do Brasil, Paraguai e Argentina de fortalecer a cooperação e o diálogo. Conversamos com Carolina Michele Tomás Pereira, mestre em Geografia Humana pelo Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP.
Ok, Thalita, a última desse bloco, traz aqui a informação, o Jack diz, sustentar o pai idoso não abate seu imposto se ele receber um salário mínimo de aposentadoria. A regra do dependente exige que o rendimento dele fique abaixo do limite de isenção e o piso previdenciário já estoura essa régua. O filho que paga remédio, cuidadora e fralda de um pai cuja renda mal cobre o mercado não pode deduzir nada, nem as despesas médicas que banca, porque no papel aquele idoso se sustenta. A dependência real da velhice foi definida por um número que o próprio governo fixa e fixou exatamente um degrau acima do reconhecimento. É isso mesmo, né? É assim que nós estamos vivendo. 11h15. Daqui a pouquinho vamos falar sobre o crescimento das academias. Vamos trazer também o boletim esportivo com a Ayrton Vaz.
Você está ouvindo Panorama 730, o programa do conhecimento.
1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato.
Cada pequeno gesto solidário de doar alimentos é uma oportunidade de ajudar uma família que a pandemia deixou sem emprego, sem renda e sem ter o que comer. Acesse aberte.org.br e escolha uma instituição parceira para ajudar essas famílias. Solidariedade para quem tem fome é um prato cheio. Uma ação da Aberte.
Teatro GT traz ao Teatro Politeama a peça O Figurante, com o ator Matheus Solano.
Minha amiga, meu amigo jundiaiense, aqui é o ator Matheus Solano e já estou de volta aí em Jundiaí com o meu espetáculo solo, a comédia O Figurante, um espetáculo divertido que vai fazer você refletir se é figurante ou protagonista na sua própria vida. Vem, vai ser no dia 24 de julho aí em Jundiaí.
Matheus Solano em O Figurante, dia 24 de julho, sexta-feira, às 21 horas, no Teatro Politeama. Garanta seu ingresso em simpla.com.br. Realização Teatro GT.
Saúde e meio ambiente, por Paulo Saldiva.
Olá, professor. Hoje o senhor vai falar sobre um tema importante para as cidades.
Eu vou apresentar aqui um aspecto de como você pode, talvez, ler a cidade pelas próprias doenças e, eventualmente, pela própria morte das pessoas que nela habitam. Nós temos aqui na Faculdade de Medicina, talvez, o maior serviço de autópsias de casos naturais do mundo. Ou seja, quem morre de doenças e não tem um atestado de óbito, eles são encaminhados por um ponto só, que é o Serviço de Verificação de Óbitos da Capital, administrado pela USP, situado nas dependências da Faculdade de Medicina. Ali são feitos de 15 a 16 mil autópsias ano, é o maior de todos os lugares da capital. E essas autópsias, além de permitir identificar as causas de óbito, permitem também estudar um pouco do território onde vivem os determinantes urbanos do adoecimento. Bom, a autópsia sempre desperta desconforto, pois remete ao fim da vida, ao sofrimento das famílias e ao passado da medicina. Mas talvez seja a hora de utilizá-las, especialmente num serviço como existe em São Paulo, em um mundo marcado por pandemias, doenças crônicas e violência urbana, fazendo então ressurgir a autópsia como uma das ferramentas muito poderosas de vigilância de saúde e de planejamento das cidades.
O senhor poderia explicar melhor?
Por exemplo, quando um novo agente infeccioso emerge, a autópsia é insubstituível. Ela que permite, por exemplo, acompanhar a distribuição dos micro-organismos em diferentes órgãos e sistemas, identificar os mecanismos de lesão e compreender a resposta do organismo. Foi assim que aconteceu na recente pandemia de influenza, no ressurgimento da febre amarela em 2018, 2019 e muito mais recentemente na Covid-19. E como as doenças infecciosas estão mudando de endereço e também vindo novas, pelo desmatamento, as mudanças climáticas, a intensa mobilidade global que favorece o espalhamento dessas doenças, as autópsias passam a integrar a vigilância das doenças de alto impacto, produzindo conhecimento essencial para orientar os diagnósticos dos pacientes e estratégias de controle das cidades. Mas o papel vai um pouco além das epidemias.
Como assim, professor?
Por exemplo, vamos pegar um caso como a diabetes, que é uma doença crônica que vem aumentando na faixa etária entre 30 e 40 anos. Quando são associados ao território onde as pessoas vivem, as autópsias fazem um retrato da qualidade oferecido pela cidade numa espécie de cartografia da vulnerabilidade e incapacidade de cuidado crônico de algumas regiões da cidade. O mesmo acontece por pessoas que morrem de câncer, que não foram diagnosticados em vida, e também a frequência e a intensidade daquelas escaras que surgem nas costas de pacientes acamados crônicos. Então é possível construir, através da leitura das mensagens presentes naquelas pessoas que faleceram, é possível construir uma espécie de cartografia da vulnerabilidade, identificando então aonde se deve fazer estratégias de redesenho das políticas de atendimento. Mas não são somente as mortes violentas. Quando levado ao instituto médico legal, normalmente se examina o corpo da vítima. Mas eu creio que, por exemplo, no caso de acidentes de trânsito, quem também devia ser periciado é o local onde ocorreu o acidente. Foi má sinalização, má iluminação, são calçadas intransitáveis, são redutores, leis locais que regulam a velocidade dos veículos. Tudo isso ajuda a compor o quadro da violência. E então você pode então estudar as lesões anatômicas quanto à anatomia da cidade onde ocorreu aquele acidente. Então não basta realizar a autópsia do corpo, que é importante, mas é preciso localizar também a autópsia do espaço urbano. Passa então a autópsia a contar histórias, a do organismo da pessoa e o da cidade. Isso pode ser facilitado porque aqui também na USP foram desenvolvidos métodos de autópsia minimamente invasivos, que evitam a abertura do corpo, guiado pelos modernos métodos de imagem retirada de tecidos como se fossem biópsias. Essa redução reduz bastante barreiras culturais, religiosas e amplia muito a aceitação desse procedimento. Bom, eu acho que uma sociedade, ela deve ser julgada também pela forma como trata seus vivos. Talvez devêssemos acrescentar uma outra medida, a forma como aprende com seus mortos.
Professor, o que representa a compreensão da morte nesse contexto que o senhor está tratando?
Cada autópsia representa, no meu entender, uma oportunidade de antecipar doenças, como epidemias ou as doenças crônicas, e redesenhar então os espaços urbanos e salvar as vidas. O verdadeiro legado dos mortos não é explicar a morte, mas também tornar melhor a vida dos que permanecem. Em outras palavras, os mortos continuam nos ensinando e cabe a nós vivos decidir se desejamos escutá-los. Um abraço a todos, foi um prazer falar com vocês.
Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Paulo Saldiva.
Saúde e meio ambiente, por Paulo Saldiva.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex, PM ou G. Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
Corpo em Movimento, por José Carlos Fará.
O tema de hoje é uma atividade física pouco popular, o remo. Se ouve falar muito no período das Olimpíadas. Professor José Carlos Fará, muito se fala sobre a prática do remo, né? É excelente para a saúde do corpo. É isso mesmo? Bom dia, professor.
Bom dia, Sandra e ouvintes. O remo olímpico é um dos exercícios mais completos que existem, unindo trabalho aeróbio de alta intensidade com o fortalecimento de quase todos os grandes grupos musculares. A prática exige a queima de muitas calorias, como também exige grande capacidade respiratória. Na prática do remo, é recrutado cerca de 90% da musculatura, envolvendo as pernas, musculatura dos braços, das costas e da região central do corpo, o chamado core. A prática regular do remo oferece uma série de vantagens tanto nos aspectos físicos como nos aspectos mentais. Melhora a capacidade pulmonar e a resistência aeróbica, sendo um excelente aliado na saúde do coração.
Professor, o remo tem alguma idade para recomendação? Pode ser feito por qualquer pessoa? Pode nos explicar um pouquinho mais?
Ao contrário da corrida, o assento deslizante protege os joelhos e tornozelos do impacto constante, sendo ideal para as pessoas de todas as idades. Exige um trabalho muscular constante do abdômen e das costas, região chamada de core, como já comentado, para manter a postura e transferir a força das pernas para os remos. Também ajuda a corrigir desvios de postura e treina o corpo de maneira simétrica. A concentração necessária para exercer a técnica da remada e também somada ao ambiente ao ar livre ajuda a aliviar o estresse e promove o relaxamento e o bem-estar.
E por falar em bem-estar, o remo é uma atividade individual e também uma atividade em equipe, né?
O remo pode ser praticado na água, com barcos em equipe, com 2, 4 ou 8 remadores e também nos individuais. Necessita aprender a técnica da remada. No remo, nós prendemos os pés na sapatilha que é fixa no barco e sentamos em um carrinho que desliza, agrupando o corpo até a entrada das pás na água. Logo após, vamos estendendo o corpo, tracionando as pás dentro d'água e finalizamos a remada. O mesmo movimento pode ser realizado nos remergômetros, que são máquinas para remar e são em academias, que simulam o movimento da remada.
Professor Fará, é recomendado para pessoas idosas?
Sim, Sandra Ouvintes, é muito recomendado. O remo é considerado um esporte longevo porque combina alto gasto calórico com baixíssimo impacto articular, permitindo a prática por décadas sem o desgaste físico comum em outras modalidades. Como já comentado, os pés ficam fixos e o peso do corpo é sustentado pelo assento que é preso no barco. Ele desliza. Não há o choque contra o chão que desgasta joelhos, quadris e tornozelos na corrida, por exemplo.
Professor, nos fale um pouquinho mais sobre a massa magra, muito importante a partir da terceira idade, né?
Como consegue recrutar 90% dos músculos do corpo em um único movimento, isso também mantém a massa magra e a densidade óssea elevadas na velhice. O controle da intensidade é feito pela força do próprio remador ou remadora. Para informações sobre como remar, entre no site do CPUSP. Para mais informações, vamos remar!
Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu? Professor José Carlos Fará.
Corpo em Movimento, por José Carlos Fará.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. Arroba Drogaria Catedral Jundiaí. Siga a página no Instagram. Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Rádio Cidade AM 730 kHz.
Onze e 28 na cidade.
Quando Deus te desenhou, ele tava namorando. Quando Deus te desenhou, ele tava namorando. Na beira do mar, na beira do mar do amor, na beira do mar.
Daqui a pouquinho tem o Marilene Rigg falando do aniversário de Jarinu, feriado hoje lá. Também o Ayrton Vaz com o seu destaque esportivo aqui da cidade de Jundiaí, da região. Várias modalidades passando por aqui. Também, além do destaque internacional, vamos com outras notícias na cidade.
O céu e o resto deve ser pelo exterior, mas o que tem por dentro para mim tem mais valor quando Deus te desenhou.
O mercado de academias no Brasil vive um boom, hein? A mudança de comportamento pós-pandemia inclui a atividade física como rotina, como destaque para a geração 60 a mais buscando longevidade. Luiz Martins tem a informação.
O Brasil já registra mais de 60 mil academias. E segundo o levantamento do Panorama Setorial Fitness Brasil, esse número quase triplicou desde 2015, consolidando o país como o segundo no mundo em quantidade de centros de atividade físicas, atrás apenas dos Estados Unidos. De acordo com os dados da Les Mills, empresa neozelandesa especializada em programas de treino, cerca de 70% dos frequentadores de academias pertencem à geração Z. Um crescimento que vai além da busca por saúde e também reflete a pressão estética imposta pela sociedade atual. A influência desse ambiente pode incentivar hábitos saudáveis, mas também gerar comparações e cobranças sobre o corpo. É o que explica o professor Paulo Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte da USP em Ribeirão Preto.
Estudos recentes mostram que o consumo de conteúdo fitness por influenciadores aumenta a insatisfação corporal e a comparação física, principalmente entre os mais jovens. Existe até um termo científico para isso, hoje em dia, que é o fenômeno Fit Inspiration. A ideia era inspirar saúde, mas a rede social criou uma bolha que dita um padrão de vida muitas vezes irreal.
A alta padronização de corpos nas redes gera impacto principalmente na mente dos jovens da geração Z, explica a doutora em psicologia Tatiane Possani, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto.
Bom, são inúmeros os impactos para o jovem que acessa esse tipo de conteúdo com alta frequência, né? Em principal está a insatisfação corporal. É possível identificar sintomas dentro dos critérios diagnósticos de transtornos mentais, como os transtornos alimentares, anorexia nervosa, a bulimia nervosa, compulsão alimentar, transtornos dismórficos corporais, aonde que há uma distorção da imagem de partes específicas do corpo.
Número de academias cresce, mas aumento não reflete em movimento dos jovens.
Enquanto o mercado fitness bate recordes, estudos mostram que o nível de atividade física entre adolescentes brasileiros caiu cerca de 28% em uma década. Além disso, a ciência alerta para o perigo do sedentário ativo, ou o termo chamado de active couch potato. O que é isso? É a pessoa que treina intensamente por uma hora na academia, mas passa as outras 10 ou 12 horas do dia inerte, sem fazer nada, sentado na frente de uma tela.
Geração Z e Millennium são maioria nas academias, porém seguem com diferentes objetivos.
Existem diferenças claras e a literatura mapeia muito bem isso. Os Millennials são o principal motor financeiro das academias hoje em dia. Eles buscam o exercício focado na saúde preventiva, na melhora da qualidade do sono e no controle do estresse. Já a geração Z, embora se preocupe com o bem-estar, é brutalmente motivada pela estética.
Com o tempo, o foco mudou e os millennials passaram a priorizar a saúde, longevidade e equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, completa o professor Carlos Bueno, da Escola de Educação Física e Esporte da USP em Ribeirão Preto.
Sim, houve essa mudança de foco, então, quando mais jovens dos integrantes dessa geração, nos anos 2000, início de 2010, tinham um foco maior em estética, desempenho, convivência, e com o tempo, ao atingirem 30, 40 anos, o foco foi maior em, tem sido maior em prevenção de doenças, saúde mental, longevidade, equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. E o papel das redes sociais nisso é interessante e ambivalente.
Eu conversei com os professores Carlos Bueno e Paulo Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte da USP em Ribeirão Preto, e com a doutora em Psicologia Tatiane Possani, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto. Os especialistas falaram sobre a influência das redes sociais no crescimento das academias no Brasil e os efeitos desse fenômeno na mente das novas gerações.
E olha, e aqui agora 11h33, pegando também um gancho aí, os anabolizantes ameaçam a saúde cardíaca dos fisiculturistas. O especialista explica os efeitos do uso abusivo de anabolizantes e alerta para o crescimento do consumo. Claro que vai ter aqui, né, a culpa nas redes sociais. Vamos ouvir a reportagem de Federico Gomes.
Em maio, o influenciador e fisiculturista Gabriel Gunley faleceu aos 22 anos, vítima de uma morte súbita causada por cardiomiopatia hipertrófica, doença do coração que pode ser agravada pelo uso de anabolizantes. A morte de Gunley reacende a discussão sobre o uso das mais diversas substâncias no mundo do fisiculturismo e o papel que os influenciadores têm no aumento do uso de drogas lícitas e ilícitas. Bruno Gualano, professor da Faculdade de Medicina da USP e presidente do Centro de Medicina do Estilo de Vida, explica quais são as substâncias utilizadas por esses atletas.
Essas substâncias envolvem majoritariamente drogas derivadas da testosterona, que é um hormônio anabólico que provoca ganho de massa muscular, definição, aumento de força, assim como outros hormônios, o GH, por exemplo, insulina, peptídeos, que é uma nova classe de medicamentos que prometem e não necessariamente entregam rejuvenescimento, melhora de desempenho, queima de gordura, aumento de massa muscular. Muitos deles usam também os análogos das incretinas, né, as drogas anti-obesidade ou as canetas emagrecedoras, como popularmente conhecidas. É muito comum o uso também de maconha, de cocaína, de outras drogas mais ainda impactantes, digamos, do ponto de vista da saúde e da saúde pública, né, não só clínica, como crack.
Em pequenas quantidades, essas substâncias não têm efeito significativo sobre o corpo, o que leva muitas pessoas ao uso abusivo.
Para você ter uma melhora de desempenho, você precisa usar em grandes quantidades, que é o que a gente chama de doses suprafisiológicas. Isso é o uso excessivo. E esse uso, ele não é livre de riscos. Toda vez que o uso for excessivo, o indivíduo tem um risco aumentado à saúde. Não existe um protocolo médico seguro para prescrição de esteroides anabolizantes para as pessoas que não têm finalidade clínica para uso. Isso precisa ser dito. Esses fisiculturistas de maior sucesso são acompanhados, sim, por coaches, por médicos, por nutricionistas e outros profissionais da área da saúde que prescrevem essas drogas, que acompanham com exames eventualmente, e ainda assim esses fisiculturistas sofrem de eventos adversos e, infelizmente, alguns deles vêm a óbito.
E quais são os riscos do uso abusivo desses esteroides anabolizantes?
São drogas que produzem efeitos em quase todos os sistemas biológicos. E esses eventos adversos são dos mais leves e mais frequentes aos menos frequentes e mais graves. A acne é muito comum, que é um evento leve, perda de cabelo, engrossamento da voz no caso das mulheres e hipertrofia do clitóris. No caso dos homens, é muito comum infertilidade e impotência, né, com o uso crônico dessas drogas. E pensando nos eventos mais graves, nós temos hipertrofia cardíaca, nós temos infarto agudo do miocárdio, nós temos uma série de condições cardiovasculares que são potencialmente bastante gravosas para a saúde.
Gualano comenta que houve um aumento no número de usuários nos últimos anos, e as redes sociais podem estar por trás disso.
Houve um aumento nas duas últimas décadas, em particular, do uso dessas substâncias. É possível, sim, que uma pressão por desempenho e por imagem, por um corpo ideal, que a gente observa muito frequentemente nas redes, nas mídias sociais, nas redes sociais como um todo, é possível que isso tenha tido algum efeito, né, sobre o uso disseminado dessas substâncias.
Não são só fisiculturistas que fazem o uso dessas substâncias. O professor destaca que algumas pessoas são levadas aos esteroides pelas necessidades do trabalho.
Existem bombeiros, policiais, seguranças, personal trainers e assim por diante. Pessoas que dependem de um bom físico ou de um físico tido como forte, corpulento, enfim, com massa muscular ou esteticamente dentro de um padrão procurado de beleza, né? Que o corpo seja um cartão de visita. E por isso, essas pessoas fazem o uso mais frequente de esteroides anabolizantes. Muitos reconhecem o risco, mas se veem, entre aspas, né, na palavra dessas pessoas, forçados a usar os esteroides anabolizantes.
Ele ainda salienta que essas pessoas não devem ser agrupadas com aqueles que fazem o uso apenas por questões estéticas.
É um uso abusivo, é um uso não clínico, porque não tem uma indicação clínica específica para isso, mas não é recreacional, não é divertido, não é lúdico. Muitas vezes ele é forçado por questões objetivas, sociais, que fazem com que o sujeito recorra à droga para melhorar o seu desempenho. São dependentes que precisam ser tratados, precisam ser recebidos, precisam ser acolhidos e, eventualmente, buscar uma forma de reduzir o uso e, eventualmente, os eventos adversos advindos dessas drogas, né? Porque as pessoas que buscam essas drogas, muitas têm dependência. Elas dependem de esteroides anabolizantes. Isso é muito comum, a literatura mostra isso também, nós temos visto também no nosso grupo.
Conversamos com Bruno Gualano, professor da Faculdade de Medicina da USP e presidente do Centro de Medicina do Estilo de Vida, sobre esteroides anabolizantes e os riscos relacionados ao uso.
A Rádio Cidade, com o objetivo de ampliar o conhecimento do seu ouvinte acerca de datas importantes e personalidades que fizeram a história de Jundiaí e das cidades da região, apresenta Região em Foco, com o economista Marilan Rigg.
Dia 16 de julho, feriado em Jarinu, dia da padroeira Nossa Senhora do Carmo. Jarinu hoje é uma cidade grande para padrões brasileiros. 17 de abril de 1949 é a data da emancipação política de Jarinu. Separada de Campinas, separada de Jundiaí? Não. Jarinu foi separada de Atibaia, 77 anos atrás. Repetindo, Jarinu hoje uma grande cidade. Tem o slogan, Jarinu sempre acolhedora. Jarinu é um nome que vem de uma palmeira preta, chamada Jarina. Jarinu foi fundada em 1807, 219 anos atrás. Jarinu pertence à aglomeração urbana de Jundiaí e faz parte do circuito das frutas. A produção é de principalmente morangos, tangerina, poncã, laranja, pêssego, ameixa e uva. É famosa por produção de vinho e cachaça artesanais. Jarinu, economicamente falando, é a 115ª do estado e a 43ª do Brasil. Jarinu está entre as 9% de cidades economicamente maiores do Brasil. A Rádio Cidade manda um grande abraço e uns parabéns aos quase 40 mil habitantes de Jarinu que ouvem a Rádio Cidade.
Região em Foco, na Rádio Cidade. Um oferecimento Delta Análise de Cidades.
Na cultura, o centro está em toda parte. Por Martin Grossman.
Olá, professor Martin Grossman. Olha, tá bem difícil da gente falar de futebol e de Copa do Mundo. Mas a pergunta é justamente essa. O futebol nos representa culturalmente?
O time brasileiro que nos representou nessa 22ª Copa Masculina de Futebol do Mundo bateu em retirada, assim como aqueles que nos representaram nesse certame nas últimas 5 edições. Apesar desse jejum de 2 décadas, os países que se aproximam desta marca do Penta são a Alemanha e a Itália, ambas também já desclassificadas. Ou seja, não se equiparam desta vez à façanha brasileira do pentacampeonato, alcançada em 2002. No entanto, a depender dos próximos resultados, a Argentina, se for campeã, também encosta no Brasil, somando 4 taças, o que certamente alimentará e acirrará a rivalidade entre esses dois países vizinhos. Mas não me detendo nesses fatos, é preciso responder e problematizar sua pergunta, Sandra. Entendo que ela se assemelha daquela formulada em relação ao carnaval no Brasil em nossa coluna do dia 24 de fevereiro deste ano. Além de nos representar culturalmente, seria também o futebol uma metáfora para o Brasil? Para tanto, precisamos voltar no tempo ao ter como referência não só as diversas matérias e debates publicados a esse respeito pela grande mídia, como também daquelas produzidas pelas mídias sociais, além da ampla literatura especializada, acadêmica ou não, sem menosprezar o fato de que o futebol, por ser um esporte altamente popular e muito disseminado nacional e internacionalmente, todo mundo se sente empoderado a opinar e, consequentemente, a ter uma, entre aspas, teoria sobre o que deveria ser feito em campo e fora dele. O brasilianista norte-americano Robert Levine, falecido em 2003, indica que o futebol pode ser melhor entendido se considerarmos suas diferentes fases ao longo daquele século.
Explique melhor, professor.
Resumidamente, de 1894 a 1904, quando permaneceu amplamente restrito aos clubes urbanos privados de estrangeiros. De 1905 a 1933, na sua fase amadora, marcada por grandes avanços na popularidade e crescentes pressões para elevar o nível do jogo por meio de subsídio aos atletas. De 1933 a 50, o período inicial do profissionalismo, e a fase pós-1950 de reconhecimento mundial, acompanhada por um comercialismo elaborado, adquirindo status de patrimônio nacional e internacional. Eu adicionaria uma quinta fase.
O que seria exatamente essa quinta fase?
Corresponde ao domínio totalitário da FIFA ao efetivar em 2002 um monopólio mundial transnacional de organização do futebol globalizado, atuando em semelhança a uma Big Tech. A partir desta edição, ocorrida no Japão e na Coreia do Sul, a FIFA estabeleceu um modelo de centralização corporativa agressiva, englobando toda a operação logística, as transmissões, a sua presença na virtualidade e o marketing, todos rigorosamente operados pela entidade.
Professor Grossman, como essa sua sucinta análise corresponde ao desenvolvimento do Brasil como nação no século XX?
Se não for uma representação cultural ou metáfora para o Brasil, podemos sugerir correspondências desse desenvolvimento do futebol mundial com diferentes momentos do Brasil durante sua odisseia de amadurecimento como país moderno. Mas não temos tempo para isso, infelizmente.
Qual o seu destaque final, professor?
Finalizo assim com Levine, que analisa o futebol no Brasil atuando na intersecção entre sociedade e política, estando historicamente ligado à mobilidade social e à autoestima. A evolução do esporte de um jogo da elite urbana para uma instituição nacional comercializada reflete décadas de transformações, entre outros, na relação racial, no jornalismo, na mídia social e no simbolismo cultural do país. Se por um lado pode ser analisado como um instrumento de manipulação da classe dominante para alienar as massas, por outro, atua ou atuou como esfera pública,
como vetor de integração nacional e identidade coletiva.
Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu professor Martin Grossman.
Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman.
Inclusão da educação financeira como tema no currículo dos ensinos fundamental e médio foi aprovada ontem no plenário do Senado. Projeto de lei aprovado na forma de texto alternativo da senadora Tereza Leitão estabelece então que o tema seja ensinado de forma transversal em disciplinas já existentes. É o caso da matemática, da história e geografia, ao longo de toda a formação escolar. Pela proposta, a educação financeira, que já faz parte, importante destacar, da base nacional comum curricular, isso desde 2017, está agora prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, então tornando sua aplicação mais obrigatória. Cada escola, então, terá autonomia para incluir o tema em seu projeto pedagógico, de acordo com a sua realidade local, evitando a sobrecarga dos alunos. A relatora ampliou o texto original para incluir também promoção da educação fiscal, previdenciária e securitária por parte do poder público. E com isso, os alunos também vão aprender sobre a importância dos impostos para o financiamento de serviços públicos, além de entender o funcionamento da Previdência Social e dos seguros. Por ter sido modificado no Senado, aí o texto volta agora para a Câmara para última análise. Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, concluiu transferência de tecnologia para produzir o principal remédio utilizado no tratamento do HIV aqui no Brasil, o antirretroviral dolutegravir, que é distribuído gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. Atualmente, mais de 770 mil pessoas vivem com HIV e fazem uso do medicamento, que foi desenvolvido por empresa de pesquisa para prevenção de tratamento do HIV, pertencente à biofarmacêutica GSK. Em 2020, ambas assinaram um contrato com o Instituto de Tecnologia em Fármacos, o Farmanguinhos da Fiocruz, para nacionalizar progressivamente a produção do remédio, distribuí-lo então ao SUS. E desde então, Farmanguinhos vem realizando investimentos para adaptar sua planta fabril e adquirir novos equipamentos, ampliar capacidade profissional e promover estrutura técnica. Bom, o início do fornecimento ao SUS depende apenas da liberação da Anvisa, a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Dolutegravir. Nem sei se eu falei direitinho, por isso que eu repeti aqui o nome do medicamento para tratamento do HIV no Brasil, que a partir de agora, né, o SUS adquire essa tecnologia para produzir esse medicamento.
Rádios Públicas em Conexão. Um espaço para as emissoras públicas nacionais e internacionais.
Rádio França Internacional.
Daniela Franco.
Paris, 16 de julho de 2026. Essas são as principais notícias desta quinta-feira. Novos ataques são registrados entre Estados Unidos e Irã pelo oitavo dia consecutivo. O exército americano indicou ter realizado uma série de bombardeios noturnos contra alvos militares iranianos. Um deles visou a cidade portuária de Bandar Abbas e outro Avaz, no sul do Irã. O sistema de defesa antiaérea também foi ativado na capital Teherã. O Irã indicou ter atacado bases americanas na Jordânia, no Kuwait e no Bahrein. O exército do país também ameaçou reduzir a cinzas e infraestruturas de todo o Oriente Médio, caso os Estados Unidos ataquem usinas elétricas e pontes no Irã, como prometeu o presidente americano Donald Trump. O Paquistão, um dos países mediadores das negociações entre Washington e Teherã, fez um apelo para que os dois países coloquem um fim aos confrontos. Milhares de ucranianos protestam hoje em Kiev e em outras grandes cidades do país contra a demissão do popular ministro da Defesa, Mikhailo Fedorov, no contexto de uma reforma ministerial liderada pelo presidente Volodymyr Zelensky. Nomeado ao cargo em janeiro, Fedorov anunciou ontem à noite que estava deixando suas funções, suscitando indignação e preocupação entre a população ucraniana quanto ao futuro das tropas do país. Durante a noite, bombardeios russos mataram 2 pessoas e feriram 6 em Kiev. Na Rússia, 3 pessoas foram mortas em ataques ucranianos, um na região de Bryansk, na fronteira com a Ucrânia, e outro na região de Yaroslav, ao nordeste de Moscou. O Brasil rejeitou ontem à noite a decisão dos Estados Unidos de impor uma sobretaxa de 25% sobre produtos brasileiros. Em comunicado, o governo do país afirmou que pretende adotar medidas de reciprocidade. O governo Trump anunciou a sobretaxa após uma investigação com base em uma lei dos anos 70 sobre diversas práticas comerciais atribuídas ao Brasil. Entre os principais pontos da investigação estão o PIX e o mercado do etanol. As medidas vão entrar em vigor em 22 de julho. Na floresta de Fontainebleau, ao sul de Paris, centenas de bombeiros continuam o combate contra um imenso incêndio que destruiu cerca de 2 mil hectares de vegetação desde domingo. Um bombeiro voluntário de 18 anos e um outro jovem da mesma idade foram colocados em prisão preventiva ontem por envolvimento neste incêndio. O presidente francês, Emmanuel Macron, é esperado no local hoje para agradecer a todos os bombeiros mobilizados na luta contra as chamas.
Rádios Públicas em Conexão. Um espaço para as emissoras públicas nacionais e internacionais.
Acionando agora o boletim esportivo com Ayrton Vaz, vem chegando aí trazendo informações dos esportes aqui na cidade.
Vamos então ao esporte aqui da cidade de Jundiaí, o esporte da região. Um grande abraço a você do Panorama 730 e vamos então com o futebol americano do Celotes, que vai fazer a abertura do Campeonato Brasileiro neste domingo. O time de Jundiaí, o time do Celotes, não vai receber o Flamengo lá na Arena Jaguatirica. O jogo foi alterado o local, foi para o Centro Esportivo Helena Sestari, é um centro esportivo com arquibancada, mais confortável, e por isso foi autorizada a alteração do local do jogo do futebol americano entre o Celotes Jundiaí, Flamengo Imperador, o jogo marcado para as 14 horas, mas o campo será aberto, aliás, não cobra-se ingresso, e o campo será aberto logo ao meio-dia, porque tem a parte de alimentação, tem as barracas com o material do Celotes Jundiaí. Realmente é uma tarde de muito passeio, muita confraternização das famílias que gostam e querem conhecer um pouco o futebol americano, e o jogador Marcelão diz que o time está pronto.
É um jogo que vai ser muito bom, a gente jogou contra eles o ano passado também pela D1, né, pela primeira divisão. É, jogamos lá no Rio de Janeiro, perdemos. Fomos com um elenco reduzido naquela época e para esse agora a gente está com bastante expectativa de estar com o time completo.
Hoje o Celotes conta com um jogador americano?
Hoje nós temos o Johnny, sim, é o nosso quarterback, ele dobra também outras posições, mas ele é, hoje é o único americano no roster.
E sábado nós teremos a abertura da Copa Paulista aqui na cidade de Jundiaí, com o Galo recebendo o Primavera da cidade de Indaiatuba. Será talvez o jogo mais difícil neste grupo do Paulista Futebol Clube. O time, segundo o professor Vinícius Munhoz, está pronto, só os últimos detalhes para deixar o pessoal bastante empolgado e até mesmo para receber pela primeira vez e mostrar o time aqui em Jundiaí para o seu torcedor, que pode comprar já, adquirir o seu ingresso para este jogaço de futebol no sábado à tarde, 15 horas no estádio Jaime Sintra. É a Copa Paulista de Futebol e o Paulista vem que praticamente com 60% de atletas renovados, que vem pela primeira vez vestir a camisa do Galo de Jundiaí. E estamos falando do esporte para o final de semana, então vamos falar do futebol amador, que é algo que leva muita gente aos centros esportivos para acompanhar o futebol amador aqui na cidade de Jundiaí. E a primeira divisão, vamos para os jogos lá no Pedro Raimundo. O Esporte Clube Medeiros enfrenta o Fundão, o jogo está marcado para as 8:30 e depois às 10:30 o Real Medeiros enfrenta o Cruz Azul. No Francisco Dal Santo, às 8:30, Asa Negra enfrentando Família da Quebrada. E às 10:30, União Mirim tem Caio Aliança Vila Ana. E lá no Aramispoli, às 8:30, São José Dambi e Secap 2 Futebol Clube. E 10:30, Clube Atlético Medeiros e Canelada. E também temos jogos da segunda divisão aqui na cidade de Jundiaí. Será o segundo final de semana com a segunda divisão. No Pedro Raimundo, primeiro lá no Pedro Raimundo temos os jogos da primeira divisão. Por isso, o jogo da segunda é às 12:00, Geração Bola e Amigos Real Bertioga de Várzea Paulista. No Francisco Dal Santo, a mesma coisa, primeira divisão e depois a segunda divisão começa às 12:00, Ponte Nova e Camaradas. Benedito de Lima já é logo cedo, às 8:30, Atlético Jundiaí e Vila Popular Original de Várzea Paulista. Às 12:00, Alagoanos Jundiaí e Eloy York. E no Aramispoli, às 12:00, Real São Camilo e Sanca é o futebol amador de Jundiaí. Agora vamos conferir o futsal de base aqui da cidade de Jundiaí. É uma organização da Liga Jundiaense de Futsal. É o torneio da Uva, tivemos as semifinais. No Sub-10, Soccer 7, Itu 3, 1 para o Cefa Jarinu Soccer. No Sub-12, o Seta Team Jones é 4-0 para o Soccer 7 Itupeva. Já na categoria Sub-14, o Cefa Primavera ficou no 3-3 contra o Brothers Futebol Clube. E aí na cobrança de penalidades, 4-3 para o Brothers Futebol Clube. E as finais agora do torneio da Uva de Futebol. Futsal de base vai acontecer no dia 8 de agosto, será um sábado, e já está marcado o ginásio da Associação Primavera de Esportes para receber as finais do campeonato do Torneio da Uva, e a rodada vai começar às 14:20. Supercopa Garotão, tivemos no final de semana passada apenas um jogo. Sub-15, Brothers 0-0 para o NTJ Cajamar. Vamos conferir os resultados do Campeonato Regional de Basquetebol. É o basquetebol masculino e feminino adulto. A rodada no último final de semana aconteceu na cidade de Jarinu. E o Jarinu abriu a rodada, mas perdeu para o Wolfer 68-33. No masculino também tivemos o Portal vencendo a equipe do União Quilombo 63-49 e a vitória de Campo Limpo Paulista 75-52 Jundiaí Basquetebol. E assim falamos de esportes aqui no Panorama 730. Um grande abraço a todos.
Muita pureza no seu coração e a sua humildade fez chamar minha atenção. Tirou a sua voz do própolis de mel e tem um sorriso lindo de algum lugar do céu. E o resto deve ser pelo exterior, mas o que tem por dentro para mim tem mais valor. Quando Deus te desenhou, quando Deus te desenhou, naná, na beira do mar.
Estamos encerrando mais uma edição do Panorama aqui na cidade. Continue na nossa programação e eu volto amanhã a partir das 10:00. Tchau, gente.
Rádio Cidade.
Epoca quentinha, um sorriso, um abraço. Sentir alegria em tudo que faço. Viajar pelas telas é tudo de bom. Viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças. Viva risos, viva emoções. Viva a magia do cinema.
Movicon, a magia do cinema na sua vida.
Olá, tudo bem? Eu sou a Maria, filha da Clara. Sou Edilene, mãe do Davi. Muito prazer.
É. E aí, beleza? Meu nome é Everton e esse é meu pai Vicente.
Eu sou a Carol e essa é minha família.
Você não precisa conhecer para ajudar. Toda vida é importante para alguém. Doe sangue, mesmo sem saber para quem. Procure o hemocentro mais próximo e seja um doador regular. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8 horas, concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9:30,